Em Família, o espaço da Rádio Bandeirantes para falar sobre a educação dos nossos filhos, com a diretora editorial da revista Pais e Filhos, Mônica Figueiredo.
Aí, pronto, agora oficializamos.
Bom dia!
Bom dia, Mônica, bem-vinda.
Tudo bom?
Toda segunda-feira, às 10h45, hoje muito pontuais.
Não, lindos, hoje britânicos.
Olha só, deixa eu colocar de novo aqui o áudio de uma entrevistada pela Maju, que conta um episódio que ela viveu no transporte público de São Paulo e com o qual muitas mulheres vão se identificar.
Estava no metrô, na baldeação da linha amarela para a linha verde, na Consolação. Um cara passou por mim e bateu na minha bunda. Eu fiquei muito nervosa naquela hora. Ele falou, tipo, eita delícia, uma coisa assim. Eu xinguei ele. O cara passou por mim na escada rolante, saiu correndo, eu não consegui ir atrás dele. Não consegui falar pro segurança também, tava no meio do caminho.
Como é que você explica, Mônica, o desdém de uma pessoa por um ser humano?
Eu não explico.
A ponto de você vai lá passar a mão na bunda e falar,
eu acho que isso é indecente, eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso, muito rigoroso. Eu acho que essas meninas não têm que ter vergonha de jeito nenhum de denunciar, chamar a polícia, fazer escândalo, berrar, não admitir. E a pergunta que fica, né, pra gente que tá com educação, meu Deus, se as pessoas não tiverem educação em casa, eu nunca esqueço uma vez que teve um assalto enorme no Nordeste, saquearam umas lojas, e 10 mães se juntaram, pegaram o roubo dos filhos, devolveram e levaram os filhos na cadeia. Eu me lembro aquilo, eu achei exemplar, porque assim, não tem ladrão aqui em casa, não vai roubar a televisão, sabe? Então, eu acho que parece bobagem, mas eu acho que a gente é muito condescendente, o brasileiro ainda é muito machista, e a gente dá uma desculpinha, coisa de homem, coisa de mulher, é um papo aranha, né? Esses meninos têm mães e têm filhas. Eles são educados por mulheres que não podem deixar isso acontecer. Em hipótese alguma.
Alguém que tem uma educação em casa não vai sair fazendo um troço desse.
Não tem. Espera que não, né?
E a partir de quando? Bom, desde o primeiro dia de vida, imagino eu, né, Mônica? Mas a partir de quando que você tem que ter uma conversa mais séria com o seu menino, com a sua menina, a respeito dessas coisas que a gente vê acontecendo?
Eu acho que desde o dia 1 mesmo, você já fez a pergunta respondendo, porque é do berço que você ensina a respeito, né? O cara tem que respeitar as mulheres em volta dele, sabendo que como ele tem que se comportar. Eu não estou aqui defendendo, nem é da cabeça da Pais e Filhos a gente entrar nessa discussão de transgênero, não transgênero. Eu acho que cada caso é um caso. O que a gente defende com muita veemência e bate muito nessa tecla é você respeitar o outro, ter carinho, empatia, independente de sexo, né? Uhum. Ontem eu estava vendo na televisão num programa da GNT, aquele de festa de criança, e era uma menina com duas mães. E a menina era tão feliz de ter duas mães, ela dizia que as meninas amigas dela do colégio morriam de inveja dela, porque ela, na verdade, tinha duas mães. Ou seja, essa menina está sendo bem criada, não estou entrando no mérito. Ela tem equilíbrio e segurança, que é o que a gente procura para os nossos filhos, né?
Tem pergunta de ouvinte aqui. Eu não Oba. Tenho o nome do ouvinte ou da ouvinte, mas eu estou supondo, bom, não dá para saber se é um homem ou uma mulher.
Não dá, porque
isso não é um texto.
É uma mulher.
É uma mulher?
É uma mulher.
Quero saber o seguinte. Em muitas famílias, Mônica, a presença do pai na criação dos filhos é mínima em relação ao papel executado pela mãe. Verdade.
Verdade.
Como os pais podem conciliar melhor suas agendas para serem mais do que participativos, mas de fato ativos na educação e tempo dedicado a cuidar dos pequenos? Interrogação.
Pois é, eles têm que entender que eles tiveram filho e eles não ajudam, eles participam. O filho é deles também. Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho não, eu tenho certeza. No próprio seminário da Pais e Filhos, a gente vê, há 4 anos a gente faz esses seminários. No primeiro seminário tinha um cara, um pai. Nesse último, 30% da plateia já era de pais, que estavam lá o dia inteiro a fim de ouvir e falar de educação. Estavam lá por livre e espontânea vontade, porque querem passar um dia inteiro, quer dizer, eles se organizaram na agenda deles para poder passar um dia inteiro, que é dia de semana, normalmente, ouvindo falar de educação. Estou dando um exemplo banal, mas que eu acho que mostra uma mudança de comportamento que tem acontecido. O que eu acho é que a gente também tem que dar o espaço para os homens entrarem. As mães são muito ciumentas. Às vezes elas reclamam muito que não tem ajuda, mas se não faz do jeito dela, elas não gostam. Aí competem com o pai, com a avó. Eu acho que tem que, ao mesmo tempo que o pai tem que se mexer, a mãe tem que fazer uma reflexão de não querer ser a dona do pedaço. A gente já é imensa, a gente já é a mãe. Deixa, quanto mais rico for o universo do seu filho, mais chance ele tem de ser feliz, né? Mais gente importante, referencial para ele, ele vai ter. A vida dele vai ser mais rica. E quantas vezes você já não viu mãe reclamando, mas não foi assim, como assim, não é assim, não come assim, não faz assim. O pai, obrigatoriamente, vai ter um jeito diferente da mãe, até porque ele é outra pessoa.
Ô, Mônica, eu queria voltar àquela história lá que... Também sem entrar nesse mérito mais profundo de transgênero, de gênero, uhum. não é isso. Mas a coisa de brinquedo de menino e menina. É, eu acredito, e aí eu sei que é um papo longo e chato, mas
vamos começar
eu acredito nas diferenças biológicas entre meninos e meninas. Acho que nada é determinismo nesse mundo, mas me parece, pela minha experiência pessoal, que
você tem um menino,
meninos e meninas são diferentes, se interessam por coisas diferentes, embora, repito, isso não seja um determinismo, não dá para criar uma regra que não é uma regra. A minha filha, por exemplo, eu nunca me esforcei para que ela começasse a brincar com boneca ou gostasse de coisas rosas, mas um belo dia isso aconteceu.
É, só que o quer saber quarto de boneca, vira cor
pelo
de
contrário, rosa. Eu dava presente para ela de tratorzinho, coisinha de montar, de engenharia. Chegou um momento que era princesa e boneca. O meu menino, pelo contrário, também nunca me esforcei para que ele brincasse só com um carrinho, mas uma hora ele pegou o gosto pelo carrinho e fim de papo. E eu me lembrei de uma política, eu não me lembro quem era, a candidata à presidência em 2014 pelo PSOL. Vem aí quem foi o...
Nossa!
Luciana Genro.
Luciana Genro.
Ela fez um post que eu olhei e falei, pô, isso não tá certo. Isso não tá certo.
Qual era?
É, ela escrevia assim, o meu sobrinho pediu um carrinho de Natal. Olha aí, ganhou um carrinho. Para aprender que os homens também têm o seu papel na criação dos filhos. E tava a fotografia do menino empurrando um carrinho de bebê rosinha.
Ah, um nada, carrinho de bebê. Achei
nada
que era um carrinho.
Contra o carrinho de bebê rosinha. O meu menino brinca com o carrinho de bebê rosinha, que era da Alice e adora.
Claro.
Mas ele pediu um carrinho. Ele não pediu um carrinho de bebê rosinha, ele pediu um carrinho.
É.
E ela foi lá e falou, não, eu vou te dar um brinquedo de menina que é pra você aprender.
Aí é uma chatice, são os exageros bocós, que a gente nem presta atenção, porque o mundo não anda assim, as pessoas andam dentro de uma normalidade. Eu acho bacana, sim, a minha filha, por exemplo, é muito moleca. Se você vê os temas dos aniversários dela, assim, um ano era gincana do clube... campeonato de futebol. No outro ano era fada. No outro ano era corrida de skate no Ibirapuera. No outro ano era princesa. E tudo bem, porque ela, eu falo que era uma perua moleca. E tudo bem igual. Eu já cheguei em casa e peguei ela na árvore montada lá em cima. Quando eu olho com salto meu, de salto alto, eu falei, como você subiu na árvore com salto?
Olha que mistura maravilhosa.
Sei lá, mas tudo bem. Acho que alguém deve ter dado. Ela subiu primeiro, mas depois ela botou o salto e ficou na árvore. Eu acho que brincar é brincar, vale tudo. E eu acho que quando as crianças brincam juntas... Eu fui criada do lado dos meus primos meninos. Então, eu me dancei muito, tendo que subir em árvore que eu não gostava. Eu não sou esportista, detesto acampar. Mas eles brincaram de casinha, comidinha comigo, felizes.
Uhum.
Felizes, porque tinha uma hora que tinha que brincar de casinha. E a hora de brincar de casinha, o menino entra na brincadeira. Eu... Quando é normal, quando é saudável, quando você deixa a brincadeira acontecer. O problema, Miguel, que eu acho que eu tenho falado isso com você, é que eu acho que hoje em dia tem um excesso de monitoração de adulto em cima das crianças. A gente não deixa eles brincarem sozinhos, inventarem a lógica deles. Uhum. Eu amava andar de carrinho de rolemã. E era uma coisa de menino na minha infância.
Eu achei aquele post, Mônica, uma ostentação de tolerância. Olha como eu sou tolerante, como olha sou como bacana. Eu sou melhor como que você, como eu sou moderna, bacana.
Exato.
Quando, na verdade, ela tá dando um presente que o menino não pediu.
E quer mostrar uma coisa também, tudo bem. Ela que seja feliz com o sobrinho dela, ele que carrega o carrinho dele, não vou julgar. Mas eu, assim, eu acho que eu procuro, e a gente na Pais e Filhos, o nosso trabalho na Pais e Filhos é o caminho do meio, do equilíbrio. A gente sempre fica tentando trazer as coisas para um bom senso. Respira, reflete. Você acha? Agora, se o pai super se incomoda de ver o filho dele brincando de boneca, vou te falar uma coisa que vão me bater. Tudo bem. É o pai que ele tem. E ele vai ter que lidar com o pai que ele tem. O que eu não acho que pode é atormentar a criança, você entendeu?
Uhum.
E você, mas você tem que entender a família que você nasceu.
É, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Não precisa forçar a barra para nada, deixa a criança brincar. Pergunta de áudio, Luquinha? É a última aqui?
As duas últimas.
As duas últimas, vamos lá então. Fazer as duas aqui em velocidade
estonteante.
Vamos lá.
Bom dia, Eduardo aqui de Santos. Como explicar para uma criança que homem com homem e mulher com mulher é normal ou é uma opção? Como é que a gente explica isso para uma criança? Um abraço, Eduardo.
Eu acho que como a gente falou de política aqui durante o mês passado bastante, como a gente falou de tantas outras coisas, tem que ver que tema é de criança. Eu adoro contar a história do Antônio Prata, que chegou para o pai dele, o Mário Prata, escritor, um dia, e perguntou: pai, de onde eu vim? E o pai dele sentou e falou: ih, vou ter que ter aquela conversa, né? Aí contou tudo, ele achou um saco, ficou com quando que morreu, tá bom, é porque o vizinho chegou do México. Tem que ver. Era só isso. O vizinho que entrou no prédio chegou do México. De onde eu vi? Ele era falar: Lins, acabou. Às vezes a gente complica e intelectualiza e dá um passo mais para frente do que a criança pode ter. Se encarar com naturalidade e não explicar muito, as pessoas vão entendendo com respeito e tradição. Deixa a criança perguntar. E aí é tua, os teus valores você vai passar. Mas não fica cutucando, fazendo precocidade. Eu odeio essa história de falar criança de 5 anos e o namorado dela. Que namorado? Criança de 5 anos tem namorado? Não tem namorado. Ponto, é amigo. Fim. Então, às vezes, a gente erotiza, a gente critica o outro e quando vê, tá erotizando e botando mais. Ele já tá na pré-adolescência, com 7 anos.
Aquela famosa, como é que eu vou explicar pro meu filho? O filho nem quer saber.
O filho não tá nem preocupado. Parte das vezes, eu só queria saber, o meu vizinho chegou do México. Para mim, isso resolve a questão.
Bom dia, essa pergunta vai para Mônica Figueiredo. Esse final de semana eu tava num restaurante e vi uma mulher trocar o seu filho em cima da mesa do restaurante. Com os pratos ao lado, enfim, ela abriu espaço e fez o que eu achei um absurdo. Pode isso, Arnaldo?
Olha, Arnaldo aqui vai te falar assim, eu acho o fim da macacada.
Não pode.
Respeito é bom e eu gosto. Tem que respeitar os outros. Ninguém é obrigado a aturar teu filho e teus hábitos no lugar que chama público. Sua casa, você faz o que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Quer trocar o filho, quer dormir na mesa, dorme. É tua casa. Agora, né? Lugar público. A regra é da sociedade.
Lugar de cocô e xixi não é a mesa de jantar.
Não é. Ninguém é obrigado a ver, gente.
O que não vale pra amamentação, né, Mônica?
Mas assim mesmo, acho que também tem que ter uma certa parcimônia. Eu acho que também é um momento íntimo, também essa coisa de ficar dando mamar em qualquer lugar, porque sim, você não tá nem respeitando a criança que precisa mamar quietinha, com calma. Também eu vou meio devagar. Eu sou meio conservadora nesses assuntos.
Muito bem. Mônica não é da turma politicamente correta apenas pelo politicamente correto. Mais uma.
Bom dia. Final de semana, meu filho, ele assistiu na TV, ele passando na sala, ele viu homem com homem se beijando e, na sequência, mulher com mulher. E ele me perguntou o porquê eles estavam se beijando. E eu não soube explicar. Como devo agir nesta situação?
Primeiro, de boa, eu acho que você tem que ver melhor o que você vê na televisão junto com seu filho.
Sexy hot?
Que programa é esse que na sequência dois homens se beijaram? Depois... Eu acho que tem que cuidar. Número um, tô falando super de boa. A gente tem que controlar o que os filhos da gente veem, porque senão é muito cedo. Se ele viu primeiro, você continuou com a TV ligada para ele ver o segundo, eu acho que você tem que explicar com naturalidade. Eles estão namorando e aí segura a bucha, né? Mas eu acho que tem que controlar o que se vê.
Mônica, sempre uma delícia. Até segunda que vem.
Beijo, meu querido.
Beijo.